As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Câmara Municipal de Tomar e a página editora Domingos Castro levaram a cabo, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, na tarde de terça-feira, a cerimónia de entrega dos livros que um vasto conjunto de empresas tomarense adquiriu para oferta às escolas do Conselho de Tomar, numa iniciativa que contou com a presença de mais de 160 empresas que fizeram, assim, a entrega aos dois agrupamentos de escolas dos Templários e Nuno de Santa Maria, mais de 1.200 livros e outros materiais didáticos. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, deu conta da forma como funcionou o protocolo que levou à concretização deste projeto.
Da página editora, com quem há 2 anos atrás, mais ou menos, estabelecemos este protocolo, um desafio que nos foi presente, precisamente, por ele, e que achámos interessante, e portanto a Câmara aprovou este protocolo, que no fundo não é mais do que permitir aquilo que aconteceu, ou seja, que a editora no fundo fosse ter com cada um de vós, com as empresas, os espaços comerciais do nosso concelho, no fundo, havendo aqui esta junção de vontades de, no fundo, haver este mecenato, mas um mecenato muito prático e muito dirigido, portanto, à educação, aos estabelecimentos de ensino e, neste caso em concreto, às nossas bibliotecas escolares, permitindo que cada um, portanto, pudesse escolher não só o valor daquilo que queria oferecer, mas também, enfim, um conjunto de livros ou de outros materiais didáticos, e escolher também qual era a escola onde, à qual queria, portanto, fazer chegar esse mecenato. Como disse, de facto, foi há 2 anos atrás, a pandemia obrigou-nos durante bastante tempo a ir protelando esta iniciativa, mas achámos que não podíamos continuar a protelar mais e, portanto, entendeu-se efetivamente, até para, no fundo, prestar contas e para que também vós, aqueles que, no fundo, acederam a este espírito de partilha, pudessem verificar que, efetivamente, não havia aqui nenhuma, enfim, nada estranho, portanto, era efetivamente um projeto concreto. E portanto vê-lo efetivamente concretizado e realizado.
Domingos Castro, da página editora, lembrou depois as dificuldades criadas ao desenvolvimento do projeto, com a pandemia a levar a interrupções do processo.
Fomos interrompidos por 2 vezes, com pandemias pelo meio. Estávamos no início quando aconteceu a primeira, e depois regressamos, portanto, ao trabalho em outubro do ano passado e voltamos a parar em janeiro. Temos estado, portanto, a protelar esta entrega também precisamente por esta situação que tem decorrido, mas acho que chegou agora a hora e, se Deus quiser, estamos todos numa situação em que, à partida, com a segurança habitual, vamos conseguir, na realidade, fazer, portanto, esta cerimónia de maneira tal a que toda a gente esteja segura, portanto, em relação a toda esta situação. Eu resta-me dizer mais, portanto, em relação à coisa toda que acabou de dizer, não há dúvida absolutamente nenhuma que a recepção em Tomar foi ótima. Tivemos, portanto, 162 empresas aderentes e não tivemos tempo para fazer tudo, como na realidade calculo, não é? Houve muita zona, houve muito, inclusivamente, comércio e empresas que não tivemos, portanto, a oportunidade de as fazer. Dessas 162 empresas que, na realidade, aderiram ao projeto, foram beneficiadas todas as escolas, ou seja, das 19 escolas que na realidade existem dos dois agrupamentos, todas elas foram beneficiadas com livros ou com material escolar, material didático, principalmente material didático para jardins de infância. A quantidade de livros oferecidos neste momento, de material didático, não vou quantificá-lo, porque são bolas, são jogos, são várias situações, portanto, para as crianças, não vou qualificar. Mas em relação, portanto, à quantidade de livros oferecidos, temos, portanto, 1.296 livros que estas 162 empresas aderiram e que são prontos, portanto, para serem entregues por elas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas foram contabilizadas mais 19 infecções por Covid-19 na região do Médio Tejo. Em Alcanena, 1 caso, Constância 3, Entroncamento 1, Ferreiro do César também 1, Ourém 5, Tomar 4, Torres Novas 3 e Vila de Rei 1 caso. O número de pessoas recuperadas aumentou, com mais de 100 pessoas a terem alta da infecção provocada pelo Covid. O total de recuperados é agora de 12.737, mantendo-se o número de óbitos em 379, pelo que o número de casos ativos continua nos 219 nesta altura. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo indica que estes 219 casos ativos estão localizados em Abrantes, 23, Alcanena 12, Constância 19, Entroncamento 17, Ferreira do Zezer 2, Nação 12, Ourém 60, Sardual 2, Tomar 37, Torres Novas 22 e Vila Nova da Barquinha com 12. Há 481 pessoas em vigilância ativa. Em Abrantes são 53, Alcanena 14, Constância 35, Entroncamento 43, Ferreira do César 1, Nação 21, Ourém 169, Sardual 9, Tomar 75, Torres Novas 47 e Vila Nova da Barquinha 14.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num balanço feito já esta manhã, junto da Delegada de Saúde do Açores Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, há um nítido agravamento da pandemia que se tem traduzido em mais de 13 casos por dia e que hoje ultrapassa mesmo as 30 infecções. Como refere Maria dos Anjos Esperança, o risco vai aumentar-se nas próximas semanas, pelo que as férias de verão estão comprometidas, uma situação que se poderá repetir, ainda referiu, no próximo ano.
Há nesta fase um agravamento. Nós estamos com o aparecimento de casos no nosso Médio Tejo, que tem variado de 13 a mais de 30. É o caso de hoje, que temos mais de 30 casos que estamos agora a começar a contactar. Fruto de toda esta situação também que se vive no país inteiro, não é? A variante que nós temos mais à semelhança do resto do país é também a variante Delta. É uma variante de muito maior transmissibilidade e, portanto, é mais fácil aparecerem mais casos. É sobretudo transmissão comunitária, familiar, dentro das próprias famílias e nas escolas, mas agora as escolas acabaram, mas temos ainda alguns surtos que estão ainda dentro dos 14 dias de isolamento profilático provenientes de escolas. Este risco vai aumentar. Estamos numa fase em que a mobilidade é muito maior. As pessoas querem ir de férias, muitas vezes não fazem bem a avaliação do risco que correm em ir de férias para outros locais onde, sobretudo, por exemplo, vamos falar do Algarve, onde a incidência é muitíssimo elevada, portanto o aparecimento de novos casos diariamente é muito elevado, mas as pessoas têm todo o direito às suas férias, naturalmente sim, mas devem fazer a avaliação do risco de se deslocarem. Todos temos que perceber que não é este ano, e se calhar não será para o próximo ano ainda, que poderemos ter as férias de verão normais. Eu sei que custa a todos, também a mim custa e à minha família, e portanto, mas temos que ver e avaliar para onde nos devemos deslocar ou onde nos podemos deslocar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar vai abrir as candidaturas aos postos de trabalho do novo espaço juvenil, a garagem. É nesta sexta-feira, 16 de julho. Podem candidatar-se à utilização dos postos de trabalho, do espaço a garagem, espaço juvenil, as associações juvenis ou equiparadas e as associações de caráter juvenil que cumpram requisitos previstos na lei. As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para juventude@cm-tomar.pt mediante o preenchimento do formulário de candidatura disponível na página do município e acompanhado de um conjunto de documentos necessários à concretização da inscrição. As candidaturas decorrem em contínuo, atribuindo-se prioridade de integração de acordo com os critérios da associação sem sede própria, participação no Conselho Municipal da Juventude de Tomar e a existência de um plano de atividade no âmbito da juventude. Este espaço municipal dedicado ao apoio ao associativismo juvenil, localizado nas antigas instalações dos serviços de mercados e feiras, na rua Dr. Joaquim Jacinto, número 100, pretende disponibilizar meios, espaço e recursos com a finalidade de potenciar o desenvolvimento de projetos dirigidos à juventude, funcionando num formato open space que potencie a interação, a partilha e o desenvolvimento de atividades, projetos e boas práticas, não só em benefício das associações juvenis, mas também da comunidade juvenil em geral. Na vertente formativa e de valorização profissional, os jovens poderão ter acesso a informação específica relacionada com temas diversificados, como a formação e ensino, emprego e empreendedorismo, habitação, voluntariado e turismo, entre outros, em instalações adequadas ao desenvolvimento da sua atividade, possibilitando a partilha de experiências e a concretização de iniciativas que possam promover a sua atividade ou projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve nos passados dias 10 e 11, em flagrante, uma mulher de 54 anos e três homens com idade compreendidas entre os 21 e 50 anos por tráfico e cultivo de estupefacientes no concelho de Caldas da Rainha, no âmbito de uma investigação ao cultivo e tráfico de estupefacientes. Os militares da Guarda apuraram a identidade e localização dos suspeitos, tendo dado cumprimento a três mandados de busca, duas domiciliárias e um em veículo, resultando na apreensão de 42 pés de cannabis, 7 doses de cannabis e uma balança digital. Os suspeitos, dois dos quais com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram detidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio L, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da apresentação esta semana do Comitê Científico Português da TREF, Federação Europeia das Rotas Templárias, foi referido pela Presidente da Câmara de Tomar que não está prevista a criação de espaços museológicos dedicados aos templários, uma vez que no território eles já existem. Anabela Freitas acrescentou que o que se pretende é, nesta fase, a internacionalização do território a par da vertente da formação.
Está naquilo que são os objetivos da TREF, a criação de espaços museológicos. Aliás, os espaços museológicos temos nós todos já no território e à vista de todos. E então, falando de Tomar, isso ainda é mais evidente. Ou seja, a presença física vão ser os próprios espaços. E aquilo que nós pretendemos com a TREF é a internacionalização do nosso território. Sendo certo que está também nos objetivos da TREF a questão da vertente educacional. É importante que os nossos jovens e os jovens de cada país, de cada cidade, de cada lugar que compõe a TREF, ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, porque aquilo que pretendemos fazer com a criação da Rota Nacional, não é necessário que estes locais todos sejam associados da TREF. Por exemplo, a questão do passaporte irá para locais que não são associados da TREF. No futuro, se o quiserem ser, ótimo, melhor ainda, quantos mais melhor. Mas é importante que cada um de nós conheça a história e a identidade do seu território. Alguns concelhos à nossa volta estão a criar espaços museológicos com a temática templária. Lembrar que isso é uma outra vertente que não está ligada à TREF, ou seja, não é promovida pela TREF, facto que nós, Tomar, também estamos a fazer com o Centro Interpretativo dos Templários. Agora tem é que existir pontos de contacto com a TREF. A TREF é outra dimensão, digamos, e que são, podem correr em pistas paralelas, mas com pontos de contacto que vamos ter que criar e que estamos a criar entre os vários projetos.
Anabela Freitas referiu ainda que a criação de entidade comum é também um trabalho a desenvolver no âmbito da TREF, tendo como objetivo promover o produto turístico Templários.
Portanto, a criação de identidade comum, e aqui identidade gráfica, histórica, que se interliga entre os vários territórios, não é? É um trabalho que tem que ser feito. E isto para quê? Numa dimensão que também está na TREF, que é a dimensão turística, nós temos o recurso e temos que reestruturar o recurso por forma a que ele fique em produto. Sendo certo que nos nossos territórios, sejam nacionais, sejam internacionais, há vários estágios de maturidade do produto turístico. Por exemplo, Tomar, o produto turístico Templários, é um produto que tem um grau de maturidade superior a outros territórios. No entanto, ainda não está no grau de maturidade que nós pretendemos, porque não tem ainda que ser mais promovido e mais explorado do ponto de vista histórico. E volto sempre aqui a reafirmar. Sendo que em cima da mesa está sempre uma componente económica, seja ela por via do turismo ou por outras vias, o rigor histórico tem que existir. E daí a necessidade, desde a primeira hora, da constituição dos comitês científicos. Em cima do rigor histórico, então aí podemos colocar marketing. E a seguir tem que ser feito um investimento, depois de criada a rede, seja ela nacional, seja ela internacional, uma imagem comum, uma linguagem comum, uma identidade comum dentro das diferenças, a seguir é marketing em cima. É a única forma que eu vejo de promover aquilo que é uma rede que, aliás, extravasa a própria União Europeia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila de Rei vai receber no fim de semana de 16, 17 e 18 de julho um conjunto de espetáculos de índole cultural com a realização de uma nova edição dos Caminhos da Água, uma iniciativa organizada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que conta com o apoio também do município de Vila de Rei. Os espetáculos vão ter lugar no anfiteatro do Parque da Ribeira da Vila e vão oferecer a possibilidade do público vilarrejense assistir a título gratuito e respeitando todas as normas exigidas pela Direção-Geral de Saúde a espetáculos de teatro e de circo contemporâneo. Os Caminhos é um programa cultural em rede que acontece em 13 municípios do Médio Tejo: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Nação e Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Toda a programação do Caminhos é gratuita, com propostas para todas as gerações e perfis, e inclui as áreas da música, teatro, dança, teatro de rua, circo contemporâneo e percursos artísticos, trazendo até à região uma dinâmica cultural inédita.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo, 18 de julho, a Alameda da Carvalha, na Sertã, vai acolher mais um mercado de produtos da terra entre as 9 e as 18 horas. Intitulado Maranho da Sertã, este mercado decorre naquele que seria o fim de semana do Festival da Gastronomia do Maranho. Para além do Maranho da Sertã, neste mercado poderão ser adquiridos os produtos habituais, hortofrutícolas, transformados e artesanato. Serão cumpridas também as medidas de segurança em vigor, nomeadamente o distanciamento entre as bancas de venda, disponibilização de gel desinfetante à entrada e saída do recinto, uso obrigatório da máscara e a obrigatoriedade de distanciamento físico. O mercado decorre ao ar livre, sem tenda. Produtos da Terra é uma iniciativa do município da Sertã que se baseia numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arranca neste domingo, 18 de julho, a nova edição do Festival Zêzere Artes Música no Património, evento organizado pela Música Câmara Produções e com direção artística de Brian McKay e Luís Pacheco Cunha. Depois de uma edição excepcionalmente deslocada para Évora, o festival regressa às cidades de Tomar, Batalha e Ferreira do Zêzere entre os dias 18 e 8 de agosto, com uma programação repleta de grandes figuras da música erudita. Concertos, recitais, coro e a belíssima ópera de Bellini, uma versão da trágica história de Romeu e Julieta, inundarão o Médio Tejo de emoções que somente a música clássica, executada por intérpretes e maestros de melhor qualidade, pode suscitar. Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro da Batalha e a pitoresca Vila de Dornes, com o famoso órgão ibérico da Igreja de Nossa Senhora do Pranto, são alguns dos lugares históricos onde se farão ouvir obras de Mozart, Janek, Strauss, Grieg e outros compositores de renome. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.